Olá, muito boa tarde você, produtor, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque é para o setor sucroenergético. Nós vamos conversar com Edmundo Barbosa, presidente do Sindialco Paraíba, para a gente entender melhor todo esse cenário de balanço lá da safra no estado e principalmente a questão da demanda por etanol, porque os números mais recentes, né, apontaram esses sinais aí de recuperação diante de todo um cenário dos últimos meses de pandemia e também dos altos preços do etanol. Então, para entender todo o cenário, eu converso com Edmundo Barbosa. Edmundo, muito boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui junto com os internautas e os produtores ligados ao Notícias Agrícolas.
Sim, prazer é nosso, Edmundo. Bom, fala um pouco para a gente, né, esses números que vocês divulgaram desse início de 2021, né, sobre a demanda por etanol. E também contextualiza para a gente um pouco desse cenário aí na região, né? A gente tem um tradicionalismo da região Nordeste, né, por opção de gasolina, mas a gente já aí na Paraíba tem alguns sinais de melhora na demanda por etanol em vista de outros anos que esse cenário foi bem mais favorável, né? Fala um pouco para a gente sobre isso.
Olha, de fato, a gente teve uma queda muito expressiva durante a pandemia, o ano passado, abril, maio, junho, chegamos a ter uma queda de 35%. No entanto, quando nós tivemos 21 milhões de litros vendidos em janeiro de 2020, e agora em fevereiro alcançamos novamente 21 milhões de litros vendidos, o que foi muito bom. Eu estou me referindo ao hidratado, e normalmente aqui na região Nordeste, como vende mais combustível fóssil do que o etanol, a venda de hidratado é menor e a venda do anidro é maior. Então, nós temos um consumo de gasolina aqui na região mais elevado. Isso se deve ao fato de que nós precisamos valorizar mais o nosso produto aqui na região. Entendeu? Valorizar no sentido que as pessoas que comprem que abasteçam com etanol, elas abasteçam conscientemente, entendeu? Além da questão, aqui o ICMS é mais alto, não é como em São Paulo, que é 12, 13%, aqui é 27%, e isso faz com que a gente tenha uma diferença de preço menor entre o etanol e a gasolina, o que, na verdade, explica. Por isso, mais do que tudo, nós precisamos, na verdade, ter consumidores conscientes. Então, é isso que nós estamos buscando.
Sim, e eu iria te perguntar justamente sobre isso, né, Edmundo, porque vocês aí do Sindialco fazem um trabalho bastante importante em relação à comunicação, né, em relação ao setor, né, e como o consumidor também pode se atentar um pouco mais a esse cenário, né?
O que a gente percebe é que existem ainda muitos mitos e muita desinformação entre os consumidores. Né? Então, nós, inclusive, produzimos um site para servir de referência para o consumidor sobre esclarecimento. Entendeu? Aqui, o que é mito e o que é verdade? É o completacometanol.com.br. Então, no Completa com Etanol, você vai encontrar esclarecimentos com base realmente em opiniões de engenheiros da indústria automobilística, pessoas que realmente têm autoridade para poder informar a opinião pública. Então, o que a gente observa é que o consumidor ainda guarda certas coisas que eram comentadas há mais de 20 anos atrás a respeito do etanol. E aquelas ideias de que tem que misturar metade do tanque com etanol, metade do tanque com gasolina, ainda prevalece, né? Então, nosso desafio aqui é principalmente com as gerações mais novas, né? Nós estamos hoje começando um trabalho em escolas. E esse trabalho em escolas vai mostrar que a usina hoje é biotecnologia, entendeu? A usina hoje, ela funciona como uma biorrefinaria. E você sabe que pouca gente conhece como é que o etanol realmente, de onde é que vem o etanol? O etanol é uma química, o que aconteceu para existir? Você tinha cana e agora tem etanol, entendeu? Então, isso é interessante a gente observar como entre os professores prevalece muitas vezes aquela noção equivocada do período escravagista. As usinas hoje são empresas profissionalizadas, não tem nenhuma diferença muito acentuada entre uma usina aqui da Paraíba e uma usina do interior de São Paulo. A tecnologia é a mesma, o profissionalismo nas relações de trabalho é o mesmo. Aqui na Paraíba fazem 20 anos que a gente, 20, 30 anos que nós não temos nenhum caso de desentendimento entre usinas e trabalhadores. Entendeu? 30 anos. Então, isso para nós é um fato bastante importante e é uma construção, entendeu? É uma construção para que o etanol seja cada vez mais apreciado, mais admirado, né? E é isso que a gente precisa que aconteça.
Sim. Edmundo, fale um pouco para a gente em relação à safra aí de vocês, né? Como é que está o cenário, né? A Paraíba não é o principal produtor, né, da região Nordeste, mas é um importante produtor aí, né, na região. Fale um pouco para a gente sobre como está a expectativa por aí.
Olha, a Paraíba é o terceiro produtor na região Nordeste. O primeiro é Alagoas, o segundo é Pernambuco e a Paraíba vem em terceiro lugar. Olha, 2000, eu posso analisar aqui com você a safra 2019-2020 contra a safra 2020-2021. E para nós, né, 2020-2021 terminou em abril, né? Terminou agora, março, abril.
Isso.
Mas as empresas ainda continuaram um pouco. Então, o que aconteceu assim, entre essas duas safras? Houve uma redução da produção de etanol, porque houve também uma redução da cana moída esmagada. Então, nós produzimos 6,9%, quase 7% de etanol hidratado a menos. Por quê? Porque nós tínhamos tido um volume de cana moída de praticamente 6.400.000 toneladas e alcançamos, em 2020-2021, apenas 6 milhões de toneladas. Então, mas mesmo assim, conseguimos produzir 136 mil toneladas de açúcar, então houve um ganho aí na produção de açúcar, um ganho de 2%, e em etanol total, houve uma queda, conseguimos produzir somente 387 mil metros cúbicos, ou seja, houve uma queda aí de 9%. Isso foi em função de duas dificuldades, da pandemia, quando há um ano atrás a gente não sabia se ia conseguir iniciar a safra em agosto, e vivendo aquelas angústias, aquelas dificuldades. Mas você sabe que o que nos ajudou foi ter adotado um protocolo dentro das empresas, de distanciamento, de asepsia, do uso do álcool 70. Enfim, tudo isso fez com que os problemas da pandemia não fossem tão agudos, tão críticos, né, como em outros lugares. Então, senão a nossa condição aqui estaria sendo pior. Agora, em relação à próxima safra nossa, que começa em julho, agosto, algumas empresas começam em 15 de julho, outras já começam em agosto, setembro, mas a gente não tem dúvida de que a safra vai ser uma safra importante. No entanto, não podemos dizer que vai crescer em percentual de cana moída. Se a gente alcançar o mesmo percentual de 6 milhões de toneladas, já terá sido uma grande conquista, porque aqui o risco climático e a questão toda de chuvas, ela faz muita diferença. Então, nós não tivemos chuvas num período que seria desejável, entendeu? Fevereiro, março principalmente. E esse atraso nas chuvas é que faz com que a cana não tenha um bom desenvolvimento para chegar em agosto, setembro, com um bom índice de ATR, em boas condições de toneladas por hectare de cana.
Certo. Bom, Edmundo, bom, então, preparativos aí, né, já começando, né, atenção, na verdade, a todo o cenário também para o produtor ter esse panorama, e é muito importante essas informações que vocês nos passam aqui, viu? Muito obrigado, então, primeiro pela sua entrevista aqui, com certeza, como ainda está super cedo aí para começar a nova safra, a gente, com certeza, durante todo esse ano ainda vai conversar muito para a gente mostrar aí todo esse trabalho de vocês, tá certo?
Ótimo, aguardo o seu contato e me disponho, me coloco à disposição, inclusive para enviar para vocês os materiais que a gente tem feito de comunicação em defesa do etanol. Muito obrigado.
Com certeza, obrigado vocês aí pela participação. Bom, então, conversamos aqui ao vivo, né, com o Edmundo Barbosa, que é presidente do Sindi Álcool da Paraíba, dando todo o cenário ali, né, em relação à safra do estado, a perspectiva para a próxima safra e o balanço da demanda diante de toda essa preocupação, né, do setor como um todo por conta da pandemia. Bom, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, nós também estamos no YouTube e daqui a pouco tem muita informação ainda aqui nos nossos boletins ao vivo, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.